esperado para o mês inteiro, ou seja, para aproximadamente 24. O mesmo aconteceu em Ubatuba, choveu 72% do total esperado para o mês inteiro também. E aí as principais ocorrências, fazendo um balanço então deste fim de semana, as chuvas intensas registradas tanto no sábado quanto no domingo provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras em algumas regiões. 13 pessoas então desalojadas, 4 desabrigadas. Por isso, nessa segunda-feira, esse gabinete mantém ali de forma presencial com diversas frentes para esse pronto atendimento nas regiões que forem necessárias. Volto com vocês no estúdio.
E eu quero falar também que um prédio residencial desabou no fim da tarde deste domingo, deixou 4 pessoas feridas no Engenho Novo, ali na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos até lá com o nosso Rodrigo Viga. Conta aí. Bom, perdemos ali o Rodrigo Viga das informações agora. Vamos já adiantar, então, a nossa previsão do tempo, né? E depois a gente traz as informações aqui com o nosso Rodrigo Viga. Segue lá, Beatriz Frender.
Exatamente. Até porque nós temos mais uma vez alerta. O fim de semana, Paula Nobre, foi bastante complicado no Rio de Janeiro, com muita chuva. Se confirmou aquilo que você tinha antecipado na semana passada. Mais uma vez, bom dia.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, bom dia, Alcine. Sim, a previsão de chuva se confirmou em algumas áreas da região sudeste do Brasil. A gente tinha um sistema de baixa pressão atmosférica atuando sobre o Rio de Janeiro, então isso fez com que movimentasse bastante a região ali, com altos volumes de chuva na região mesmo. Bom dia para você que nos acompanha também. A semana vai ser marcada por mais chuva, principalmente o início da semana. A previsão dos meteorologistas era que a primeira quinzena do mês de fevereiro fosse de muita chuva e é exatamente isso que deve acontecer durante toda essa semana, pelo menos até o dia 15 de fevereiro. A gente tem o nosso mapa de risco que vai mostrar justamente as áreas de instabilidades atuando no Brasil. E o que a gente tem neste início de semana é mais uma vez o sistema que a gente chama de ZACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que a umidade da região sudeste do Brasil se encontrando com o norte. O que acontece? Bia, forma este corredor de umidade gigantesco atravessando o país. Desde Rondônia, Amazonas com chuva forte para hoje, Mato Grosso também, áreas do Distrito Federal e Goiás nessa previsão de chuva mais forte. Aquele roxinho que a gente fala, essa área mais roxa do nosso mapa, indica a previsão de perigo para risco geológico, que a gente está falando de risco para deslizamento de terra, para chuva muito forte, para desmoronamentos, é o que a gente fica observando sempre no nosso mapa e a gente fica em alerta. Então, áreas do Norte Paulista, Triângulo Mineiro, áreas do Rio de Janeiro mais uma vez, região dos Lagos mais uma vez com chance de chuva forte para hoje. E é volume expressivo de chuva. Só a capital paulista hoje tem pelo menos 40 milímetros de chuva. É muita coisa. O Rio de Janeiro também nessa possibilidade, nessa previsão de chuva mais forte para hoje. Áreas da região nordeste do Brasil, a gente também tem muita chuva nessa segunda-feira, neste início de semana, com volumes expressivos também desde o Maranhão, Piauí, passando pela Bahia também. Mas é aquela chuva que acontece mais durante a tarde, Bia.
Paula, esse corredor de umidade, ele é persistente? Vai permanecer por muitos dias ou ele tem prazo de validade?
Ele tem prazo de validade. Ele deve persistir até amanhã, terça-feira, mas nesta segunda-feira, hoje, a gente ainda tem, inclusive, alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mantém esse alerta de chuva forte nesta segunda, neste início de semana. A gente tem o nosso mapa de chuva para hoje também, que mostra essas áreas de instabilidades. Esse corredor de umidade, a gente consegue observar ele bem nítido no nosso mapa de chuva. E a gente tem tempo firme, mais uma vez, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, principalmente metade oeste gaúcha, nessa segunda-feira, previsão de tempo firme, sol e calor, mais uma vez, mas sem onda de calor no Rio Grande do Sul. Temos as nossas temperaturas para hoje, com máxima de até 25 graus na capital paulista, 28 graus em Porto Alegre. Sobe em Porto Alegre mais uma vez e 27 graus em Cuiabá. As temperaturas altas ainda neste início de semana, mas a capital paulista ainda bate a casa dos 25 graus. A temperatura fica mais amena por aqui.
Entre as capitais e a do Mato Grosso, que está Mato Grosso do Sul, que está hoje com destaque de 32.
É isso aí, temperatura mais alta em Campo Grande.
Até daqui a pouco, Paula.
Até mais para vocês, tchau.
Já quero mandar um abraço especial para a nossa audiência aqui. Recebi uma mensagem da Lenita Firmino dizendo o seguinte: bom dia, pedalando e de olho em vocês. Aí eu falei, uai, Será que tá com a bicicleta por aí ou tá com bicicleta dentro de casa? É aquela bicicleta dentro de casa. Pedalando logo cedo e já acompanhando as nossas informações aqui, meu querido Alan Gani.
Excelente, né? Mostrando que alia exercício físico com também estudo, né?
Informação.
Informação.
Um abraço para você, Lenita, e para todos que estão de olho no nosso Jornal da Manhã, assim, já no comecinho da semana. Eu quero falar do Carnaval de 2026, que deve atrair 47 milhões de turistas aqui para São Paulo. Expectativa, um lucro aí de 7 bilhões, lucro não, que se injete 7 bilhões de reais na economia. Traduz esses números pra gente, Alan Gani.
Olha só, né? O carnaval acaba movimentando muito a economia. A gente costuma dizer o seguinte, o país para no carnaval. Não, na verdade, o país funciona no carnaval. Porque a gente está falando de 4,7 milhões de turistas aqui em São Paulo. Isso significa uma movimentação no comércio, no setor de serviço, porque você vai lá, você come fora, você fica hospedado num hotel, você toma lá uma cerveja, enfim, 7,3 bilhões de reais na economia. E é interessante, Evandro, porque São Paulo não era um polo turístico até pouco tempo.
Mas o bloquinho de rua fez isso.
Exatamente. Então se tornou hoje um grande polo turístico. E olha só, e avançou, e o ano passado já tinha sido bastante expressivo o carnaval aqui em São Paulo, mas avançou 4,75% em relação ao ano passado, e na média, Evandro, você gasta muito mais, mas na média, a pessoa gasta R$ 1.543. Eu ia falar R$ 5.000 no carnaval. Mas a média da população é R$ 1.543.
Olha, não estou gastando isso não, mas gastaria no carnaval. Eu diria para você que essa é a época do ano que eu mais gosto, viu, Alan Gani?
Eu também, eu gosto muito.
E aí você falou, às vezes você toma uma cervejinha. Toma uma cervejinha. Toma sim. Mas, Gani, é muito interessante a gente perceber também o quanto o estado de São Paulo, né, e principalmente a capital aqui, foram investindo para garantir que esse fosse o maior carnaval do país em termos de volume de pessoas, né? Obviamente que a gente não vai comparar, por exemplo, com o carnaval do Rio de Janeiro, que também tem uma movimentação econômica gigantesca, tem o desfile das escolas de samba, que é ainda maior do que o desfile que acontece aqui em São Paulo, mas 4,7 milhões de turistas são muita coisa.
É muita gente, Evandro. E São Paulo é muito conhecida por aquilo que a gente chama de turismo de negócios. É. Então a pessoa vem aqui, faz uma reunião de negócios, um executivo, aí sai para jantar, vai num show. Mas agora também São Paulo entra como um turismo de fato, que é o evento do carnaval. E aí, concorrendo, agora já tem até essa disputa. Quem é que gera mais dinheiro? Onde que tem mais foliões? São Paulo? Rio de Janeiro? Essa disputa eterna entre São Paulo e Rio? Ou Salvador, né? Na Bahia.
Ah, é verdade, bem lembrado.
Recife também. Pessoal de Recife não fica triste. Porque Recife também tem um carnaval muito forte.
É, são todos os carnavais mais tradicionais aqui do nosso país. Obrigado por enquanto. Você gosta de carnaval, Gani?
Eu gosto, eu pulei muito carnaval. Já pulei em Minas Gerais, já fui para Salvador, Rio de Janeiro. Tá vendo? Mas hoje eu me aposentei, hoje eu tô aposentado.
Ah, que tá aposentado, cacete. Ó, Alan Gani fica com essa roupinha toda engomada aqui, mas ele é um maravilhoso pagodeiro e sambista. Vocês precisam conhecer esse lado melhor do nosso Alan Gani. Obrigado, meu amigo. Até já.
Essa semana é só falar de carnaval nesse jornal que a trilha já começa a subir aqui, ó. O som e o Evandro Cine também fica sambando aqui nos bastidores, tá? Eu entrego mesmo. Tem gingado. Evandro Cine. Nas redes sociais também ele aparece lá dançando.
Acompanhe.
Agora sim a gente se conecta com o Rodrigo Viga para falar sobre o fim de semana no Rio de Janeiro, que teve muitos transtornos por conta, inclusive, da chuva. Um residencial desabou no fim da tarde de domingo, deixou 4 pessoas feridas no Engenho Novo, que fica na zona norte do Rio. Rodrigo Viga traz as informações sobre esse ocorrido. Toda vez que chove, né, Rodrigo Viga, a gente tem resultados assim no Rio de Janeiro. Vimos na última semana aquela notícia da mãe e da filha que ficaram soterradas. Infelizmente, a mãe não sobreviveu. E dessa vez, nesse desabamento, teve vítimas novamente? Bom dia.
Felizmente, Bia, bom dia. Bom dia para o Cine também, é nosso folião. Nós tivemos vítimas parciais, não vítimas fatais, né? Foi o segundo final de semana consecutivo de chuva intensa aqui no Rio de Janeiro, principalmente já no final da tarde, início da noite. Estava previsto pela meteorologia, a própria Paula Nobre havia alertado sobre a possibilidade de muita chuva durante o sábado e domingo. Essa chuva só se manifestou mesmo no final da tarde, na noite de domingo. E aí nós já conhecemos a conservação de alguns imóveis, são velhos, são antigos, alguns até mesmo invadidos, ocupados. E no Engenho Novo, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, houve um desabamento de um prédio. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros continuam por lá, analisando imóveis vizinhos que já foram interditados por medida de segurança, alguns até desocupados. Dentro desse edifício, dessa edificação que ruiu, quatro pessoas e quatro animais. Todas as pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros, foram levadas para hospitais. Os animais, no entanto, eram quatro animais, pelo menos dois deles têm a confirmação da morte desses cachorros que pertenciam a essas pessoas nesse imóvel no Engenho Novo. É importante lembrar, viu, Cine, ouvinte, espectadores internos da Jovem Pan, que no final de semana é retrasado, diferentemente do que aconteceu nesse domingo, aí sim nós tivemos mortes em... Infelizmente, esse que você citou, esse caso, né, ali na Avenida Maracanã, na Avenida Rei Pelé, uma casa ruiu. Mãe e filha foram resgatadas, a mãe sem vida, a menina de 8 anos de idade com vida, a mulher de 40 anos foi a primeira morte. Teve um caso de uma mulher que foi atingida por um galho de árvore em Niterói, em Caraí, não resistiu, atingida por um galho na cabeça. Outra criança de 8 anos de idade, de carro, estava tentando se abrigar dentro de um bar da chuva que atingia Duque de Caxias no final de semana retrasado. Três mortos, agora nesse domingo, quatro feridos. Lamentamos a perda dos animais nessa tragédia. Não resistiram à queda da edificação, ficaram muito tempo sob os escombros, ferimentos graves. Infelizmente, a perda dos animais, viu, minha cara Bia?
Exatamente, Rodrigo Viga, é perdida de estrofe como essa. A chuva, como a gente está vendo, castigou a cidade do Rio de Janeiro no fim de semana. E agora, Rodrigo Viga, nos conte como que está a situação agora por aí, porque a Paula Nobre já trouxe detalhes na previsão do tempo, que tem região do Rio de Janeiro novamente em alerta para temporais com risco geológico.
Tá chovendo fininho nesse momento aqui no Rio de Janeiro, a perspectiva é de algumas pancadas hoje e amanhã, segundo Paula Nobre e a meteorologia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está na escala 2, né? Na verdade, no estágio 2, numa escala que vai de 1 a 5, e a previsão é que temos mais chuva ao longo dessa segunda-feira, durante todo o dia, nesta terça-feira, e aí vai ser uma semana chuvosa para burins, termômetros acima dos 30, 31, podendo chegar a 35 graus, mesmo com esse panorama de chuva. Sempre uma atenção especial, né, minha cara Bia, Cine, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, para a região serrana, que normalmente acumula muita chuva, tem muitas construções em encostas, em áreas de morro, e sempre há esse perigo de deslizamentos e soterramentos na região serrana do Rio de Janeiro. Vem chovendo bastante, é uma característica do verão desde o início desse ano, especialmente na virada de janeiro para fevereiro. A gente torce para que essa chuva caia no lugar certo, no momento certo, sem que represente tragédias mais uma vez, e torce também para que o carnaval não venha com chuva, até porque poderia atrapalhar bastante a fantasia de Evandro Cine. Ouvi dizer que ele está se preparando para desfilar de pudim desnudo com uma ameixa no umbigo, é isso, Bia?
Não tô sabendo. Eu acho que vai ter que ser de barco a sua fantasia, viu, Evandro Cine? Agora, não sei qual que é a piada interna desses dois do pudim.
Ele acabou de inventar essa porcaria aí.
Eu não aguento.
Você não conhece esse maluco?
Qual que é a sua fantasia, Rodrigo Viga, no
e
Rio de Janeiro?
E a sua? Qual é, hein, meu amigo?
A minha fantasia de trabalhadora de sempre, desde 98, empunhando o microfone da Jovem Pan. Fantasia de repórter.
A nossa também, unidos no plantão por aqui.
Um abraço, Rodrigo Viga, ele já começa desse jeito. Aliás, falando em carnaval, os policiais civis fantasiados de caça-fantasmas prenderam uma mulher com 12 celulares furtados no megabloco da Consolação. Vamos com o nosso David de Tarso, que vai trazer as informações para a gente agora. Interessante essa iniciativa, né, David? E ela tem ajudado a recuperar esses aparelhos aí de muita gente que vai para o carnaval para curtir e acaba passando por esse transtorno. Bem-vindo, bom dia.
Exatamente, muito bom dia a todos. É uma iniciativa importante, vocês estavam aí na resenha com o Rodrigo Viga falando sobre a questão das fantasias. Os policiais também têm feito a mesma coisa aqui pelas ruas de São Paulo. Isso tira efeito, porque desde quando começou o pré-carnaval, os bloquinhos nas ruas, nas mais diferentes regiões de toda a capital paulista, os bandidos também foram em busca de celulares e de trocar cartões. Por isso, o Departamento Especializado da Polícia Civil de Proteção à Pessoa, o DHPP, está justamente fazendo essa intervenção. Então, durante este fim de semana, os policiais civis se fantasiaram de caça-fantasma e dessa maneira conseguiram realizar prisões. Uma mulher, a última delas, né, estava com 12 aparelhos celulares. Ela era uma espécie de guardiã em relação a esses aparelhos e aí ela estava ali pegando os equipamentos e acabou sendo presa. Até agora, 20 pessoas ao todo, então, já foram detidas nessas mais diferentes ações. Os policiais civis também se fantasiaram de extraterrestres, enfim, são as mais variadas fantasias que eles estão utilizando, se infiltrando em meio aos foliões de forma apaisana, disfarçados, para justamente conseguir identificar essas quadrilhas. Porque muitas vezes o que acontece? Está ali no meio da folia, está dançando e tudo mais, aí não percebe, ou você leva um empurrão e a pessoa puxa, o bandido puxa o seu celular, ou então também eles pegam de uma maneira muito sutil que a pessoa mal repara. E quando a pessoa observa que teve o celular puxado, muitas vezes eles vão passando de mão em mão e por isso some em meio aos foliões e é difícil fazer a identificação, por mais que você tenha percebido que o celular foi levado. Por isso, a recomendação da polícia, como uma forma de prevenção, é utilizar aquelas doleiras, colocar o celular mesmo por dentro da roupa, né, para evitar qualquer tipo de situação como essa, ou, se possível, nem levar. Mas uma outra questão também que os policiais estão atendo é uma quadrilha especializada nisso, porque os criminosos estavam se passando por vendedores ambulantes, aí eles realizam as transações, só que sem que a pessoa, o folião, perceba, eles acabam trocando os cartões de crédito. E aí os policiais visualizaram essa quadrilha trocando os cartões, conseguiram prender também. Então, duas atenções, uma quanto ao celular, porque realmente isso ainda continua acontecendo, apesar da polícia estar agindo, tanto civil como também militar, como essa questão do cartão. Então, sempre quando for utilizar o cartão, fique atento, jamais dê o seu cartão à pessoa e sempre, sempre visualize na maquininha para saber se aquele valor de fato é o correto, o qual você está pagando. Porque às vezes, sei lá, a pessoa vai lá comprar uma cerveja, aí acaba falando que é 10 reais, mas quando vai ver no cartão tem 100, até 1.000 reais. Isso também tem acontecido, por isso os foliões precisam estar atentos. Mais iniciativa da Polícia Civil, prendendo então 20 pessoas no carnaval. Ainda vamos chegar no carnaval. E tomara também que essas ações aí não permitam que essas quadrilhas consigam realizar esses furtos em meio à folia. Eu volto com você, Evandro Cine.
Valeu, David. O Roberto Mota já está conosco aqui na nossa edição do Jornal da Manhã. E, Mota, eu queria saber de você se acha interessante e concorda com essas iniciativas criativas da segurança pública que, de alguma maneira, ajudam a conter esses furtos que sempre se tornaram ou foram uma tradição e preocupavam muito os foliões em cidades como São Paulo e no Rio de Janeiro, que querem ficar reconhecidas também por carnavais, além de tudo, seguros. É possível ter tudo isso ao mesmo tempo? Bem-vindo.
Bom dia, Cine. Bom dia, Bia. Bom dia, nossa querida audiência. Cine, eu não sou um grande fã de carnaval. Nunca fui. Mas essa parte eu adoro. Eu acho o máximo quando a polícia coloca essas fantasias para surpreender os ladrões. Roubo de celular é uma praga. Acontece em várias cidades do mundo, não só no Brasil, mas aqui é pior, porque os celulares são facilmente vendidos pelos ladrões a quadrilhas de ladrões. E os receptadores nunca ficam presos, porque a pena é pequena e eles acabam saindo no dia seguinte na audiência de custódia. Então, o melhor mesmo é tomar a precaução. Quem pretende sair em um bloco de carnaval no Rio de Janeiro ou em São Paulo, talvez seja melhor nem levar o celular. Agora, se levar, procure guardar em um lugar seguro, porque esses amigos do alheio estão em todos os lugares.
A CPI do crime organizado coloca em pauta pedidos de convocação de parentes de ministros do STF e de executivos do Banco Master. Auditores do Tribunal de Contas da União vão entregar nesta semana o relatório sobre a inspeção do Banco Central a respeito da liquidez do Banco Master ao ministro relator do caso no Tribunal de Contas. Vamos trazer esse assunto para análise junto com os nossos comentaristas, Lucas Merreiro e também Roberto Mota. Evandro Cine chega junto aqui para a conversa também. Merreiro, para a gente iniciar essa avaliação agora, de fato, será que vamos ver realmente essa investigação avançando também no Congresso, envolvendo os nomes polêmicos em torno dessa suspeita de fraude do Banco Master? Bom dia, boa semana, seja bem-vindo.
Bom dia, Bia. Bom dia, Evandro. Começou aí o carnaval, o pessoal já tá todo animado, né? Gostei de ver. Olha só, Bia, eu acho que essa CPI, ela tem aquele clássico risco de se tornar um teatro, melhor dizendo, né? Para que os senadores, os deputados federais acabam aparecendo, né? O que eu tô muito ansioso para ver é o depoimento, ou a delação, melhor dizendo, né? Do Daniel Vorcaro. É isso que a gente tem que focar e prestar muita atenção no que pode acontecer. O Daniel Vorcaro, ele é uma pessoa com as suas declarações, e é claro que ele está guardando muita informação agora, porque sabe que guardar essa informação é valiosa para ele por enquanto, né? Mas é uma pessoa que pode delatar aí agentes de toda a República. Ele tem a capacidade de abalar as estruturas da República Federativa do Brasil. Era uma pessoa que, com os seus esquemas de fraude, tinha acesso a políticos da esquerda, da direita, do centro. É um escândalo que pega desde o governo Bolsonaro até o governo Lula, figuras grandes do judiciário. Então, essa CPI, ela tem a oportunidade histórica de ser a CPI que mais atingiu objetivos na história, né, das casas legislativas. Agora a gente tem que ver se isso não vai se tornar mais um palco para deputado ficar lacrando, aparecendo na internet, ou quem sabe fazer que nem o senador Cleitinho, né, subir, tirar uma selfie, tirar uma foto junto com o investigado.
Você entende que a chance de recorte para a internet é maior do que a de solução ou até mesmo de exposição de fatos importantes relacionados à CPI do crime organizado?
Bom, essa é uma pergunta boa, Cine. Pelo visto, agora o dono do Banco Master vai passar por todas as CPIs do Congresso. Eu acho justa essa avaliação de que, se ele resolver falar, se ele resolver fazer uma delação, ele pode abalar as estruturas da República e dos três poderes. Porque a gente tem ouvido muitas notícias de fundos de pensão que aplicaram no Master, de empréstimos consignados do INSS feitos através do Master e que nunca existiram, de contratos de parentes com o Banco Master, de investimentos de parentes ligados ao Banco Master. Muita coisa. É coisa complicada. Agora, será que algum dia, em algum universo, o dono do Banco Master vai realmente contar tudo o que aconteceu, colocar os pingos nos is dessa história, ou vai manter essa informação no seu poder? Porque ela significa o poder de controlar muita gente. Bom, cada um faça a sua aposta. Eu acho pouco provável que ele abra o coração e conte tudo, porque se ele contar, pode sobrar muito pouca gente que não está envolvida nessa história.
Exatamente, Mota. Agora, da CPI para a economia, vamos falar da isenção do imposto de renda, que deve injetar 26 bilhões de reais na economia. Você só está trazendo dinheiro que vai ser injetado na economia hoje, né?
Pois é.
Primeiro no carnaval, agora do imposto de renda. E por que, Gani, tanta grana assim?
Agora, olha só, Evandro, diferentemente do carnaval, essa notícia me traz preocupações.
Por quê?
Porque o que acontece, né? Foi aprovada a isenção do imposto de renda, então agora pessoas que têm rendimentos até R$5.000 não pagam imposto, de R$5.000 a R$7.000 você tem aquela progressividade. Uhum. E isso significa que essa pessoa não está pagando imposto, então o que ela vai fazer? Ela vai gastar, vai para consumo. E significa 26 bilhões de reais injetados na economia. Agora, qual que é a minha preocupação, Evandro? É uma quantia muito grande. Problema que isso vai estimular o consumo, só que a gente está numa capacidade de produção de oferta das empresas bastante ali no limite, estagnada, né? Então, se eu coloco aqui uma pressão de consumo e essas empresas aqui, a gente já está no nível máximo de capacidade instalada, não conseguem atender a essa pressão de consumo, o que que acontece? Aumento dos preços. Aí vem a inflação. E aí, corroer todo esse ganho, entre aspas, que o trabalhador teve com a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque daí ele não está pagando imposto de renda, mas ele vai pagar o imposto inflacionário, que é o imposto mais perverso que tem. Você não vê, mas ele está no preço das mercadorias, porque sobe o preço. Exatamente, sobe o preço e você está transferindo recursos para o governo pelo aumento de preço.
Agora, Gani, vamos organizar as coisas aqui, porque a isenção do imposto de renda, toda vez que você deixa de aplicar o imposto sobre alguém, isso é positivo, né?
Isso é positivo desde que você tenha uma contrapartida fiscal. Se as contas públicas estiverem em ordem, está tudo certo, isso é bastante positivo. E também se isso não vai trazer pressões inflacionárias.
Tá.
Qual que é o meu receio em relação a essa isenção do imposto de renda que foi aprovada? Primeiro, a gente está já num momento delicado da inflação. A inflação está arrefecendo, mas está ali no limite. Então, a gente está no limite da nossa capacidade instalada. Então, isso pode potencializar a inflação. O segundo ponto é que a gente não está com as contas públicas em dias. Muito pelo contrário. Se a gente desse a isenção de imposto de renda, mas, por outro lado, o governo cortasse os gastos, seria o melhor dos mundos. Mas não é o caso. O gasto sobe e eu tenho, do outro lado, a isenção do imposto de renda. Então, isso prejudica ainda mais a parte fiscal. Aí, sabe o que que acontece? Sobe também a taxa de juros. Não estou falando da Selic, a taxa de juros de mercado. Subindo a taxa de juros, sobe inadimplência, desaquece a economia. Então, veja, essas medidas, muitas vezes, o pessoal fala, nossa, que ótimo, mas são medidas populistas. Você tem um ganho a curto prazo, mas a médio e longo prazo acaba prejudicando a sociedade.
Um joinha para você, meu amigo.
Valeu.
Até já.
Eleições em Portugal. O candidato da esquerda, António José Seguro, do Partido Socialista, foi presidente de Portugal. Ele teve cerca de 66% dos votos válidos, enquanto o rival, que era um candidato da extrema-direita, o André Ventura, alcançou 33% dos votos válidos. O direitista reconheceu a derrota e desejou que Seguro seja um bom presidente para Portugal. Já o presidente Lula parabenizou o novo líder em Portugal e disse que a vitória representa um avanço para a democracia na Europa e no mundo. Vamos trazer esse assunto para análise. Roberto Mota, Lucas Merreiro mais uma vez aqui conosco. Mota, a gente sabe, né, que em Portugal existe um sistema misto ali de administração. O presidente eleito tem muito mais uma presença diplomática, simbólica e cerimonial do que de fato de governança, que fica a cargo do primeiro-ministro em Portugal, que ainda é um nome mais alinhado à direita. Agora, eu gostaria que você também comentasse, Mota, além das eleições em Portugal, essa fala de Lula, relacionando justamente a vitória de um nome da esquerda com democracia.
Isso parte de uma grande incompreensão sobre essa disputa de dois conjuntos de ideias do mundo de hoje, que são as ideias de esquerda e as ideias de direita. As ideias de direita, elas têm um foco no indivíduo, no respeito aos direitos fundamentais, na crença no livre mercado, na ideia de que cada um sabe o que é melhor para a sua vida. A ideia da esquerda é a ideia do Estado grande. A gente fala sobre isso todo dia. É mais ministérios, mais agências, mais estatais, mais imposto, mais dinheiro no cofre do governo, porque o governo vai cuidar de todo mundo. São essas ideias que hoje brigam no mundo inteiro. Portugal não é exceção. Acontece que existe uma grande ainda incompreensão em relação ao que significa a gente ver, por exemplo, o candidato de esquerda sendo chamado na maioria da mídia de moderado, enquanto o candidato de direita, em boa parte das manchetes, foi chamado de extrema-direita. Mas onde está o extremo do André Ventura? Pelo contrário, ele é um sujeito muito moderado, muito articulado, que se expressa muito bem. O que é interessante é notar que, salvo engano, essa é a primeira vez em 40 anos que Portugal tem um segundo turno nas eleições.
Exatamente, Mota. E tem uma questão interessante também, que embora o Ventura não tenha chegado, né, aos resultados que, de certa forma, o colocassem nessa posição de presidente, o Lucas Berreiro, ele alcançou uma porcentagem, uma representatividade que tem se mostrado cada vez maior para esse partido que ocupa esse espaço ali em Portugal. Como é que você avalia esse movimento que também toma conta daquele país agora?
Isso é verdade, Evandro, está tomando conta daquele país. O Mota muito bem lembrou que desde 1986 não tem um segundo turno de eleição em Portugal. Então, o André Ventura, ele impôs esse segundo turno num partido que vem crescendo cada vez mais, que é o Chega. Veja só, o Chega é um partido extremamente recente, foi fundado em 2019. Ou seja, ele não tem nem 7 anos de vida. Naquela eleição, na primeira que eles participaram, conseguiram eleger apenas um deputado, o André Ventura, por Lisboa. Em 2022, com eleições legislativas, eles elegeram 12 deputados. Em 2024, elegeram 50 deputados. Em 2025, 60 deputados. Então, a eleição de ontem, apesar de ter sido, na prática, uma derrota para o Chega, para a direita, né, representa também uma vitória, porque esse discurso em Portugal a respeito de imigração ilegal, né, e tudo mais, e a direita está pegando uma hegemonia em relação a isso e vem crescendo. E é interessante que a rejeição do André Ventura não é tanto por ele ser considerado um extremista e tal, e curiosamente sim por ele ser ter um aspecto quase estatizante da economia. Ele é muito nacionalista, né? Enquanto que o Seguro, ele já é visto mais como um socialista liberal. Tanto é que na época ele foi muito criticado por setores mais extremos da esquerda, porque teria aberto concessões com o governo de direita da época e tudo mais, né? Então, não é muito bem a economia de direita ou de esquerda que definiu essas eleições. Agora, o fato é que o Chega foi muito bem e ele vem crescendo, né? E me interessa ver se Portugal vai estar interessada em passar por uma experiência, alguns chamam de ultradireita ou de direita ou de direita populista, né? Nos próximos anos.
Olha, eu quero falar da Associação Comercial de São Paulo, que traz os dados de que as vendas do varejo na capital paulista devem crescer quase 9% no carnaval de 2026, se a gente comparar com o ano anterior. Eu vou falar agora com o David Diogo, que vai trazer os detalhes para a gente. Bem-vindo, David, ao nosso Jornal da Manhã. Que bom recebê-lo aqui. Conta para a gente as informações. Bom dia.
Bom dia, Cine. Muito obrigado pela acolhida. Bom dia a todos. Pois é, Cine. Graças ao protagonismo aí que o Carnaval de São Paulo vem ganhando, isso vem atraindo vários, não só de outras partes, de outros cantos do país, como também de outras partes do mundo. Só para a gente ter ideia, o carnaval deste ano deve receber quase 5 milhões de visitantes, um aumento aí de 4,7% quando comparado com o carnaval do ano passado. Com isso, a festividade deve impulsionar as vendas de roupas, calçados, maquiagens, fantasias, adereços. Totalmente, né? Paga à vista ou parcelado, mas o que impulsiona a economia no estado de São Paulo. A maior circulação de recursos no carnaval está concentrada nos setores de viagens, hospedagem, bares, restaurantes e serviços em geral. Há um impacto positivo também no segmento de supermercados, com vendas de bebidas e alimentos. O carnaval desse ano deve movimentar 7 bilhões e 300 milhões de reais na economia do estado de São Paulo. Cine.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas da Europa amanhecem batendo recordes nessa segunda-feira. É touro de ouro por lá agora. A Itália está com 1,10% de alta, a Alemanha com 0,4%. As outras bolsas arrefeceram, mas ainda estão com 0,2% de média de alta, refletindo o cenário global mais positivo que começou na sexta-feira e foi reforçado pela vitória esmagadora da direita no Japão. A primeira-ministra Sanae Takaishi conquistou a supermaioria de 2/3 na Câmara e a bolsa por lá disparou. As bolsas americanas também amanheceram subindo com a volta do apetite por risco, mas arrefeceram e agora estão levemente negativas, caindo 0,3%, 0,2%, porque a China mandou seus bancos venderem títulos de renda fixa do Tesouro americano. Mandou reduzir exposição por lá, né? E isso tira um pouco do fôlego das bolsas e também derruba o dólar. Essa ordem da China está fazendo o índice do dólar cair 0,3%. Não é pouco, não, tá? E essa semana vai ser uma semana intensa de dados nos Estados Unidos. Quarta-feira, depois de amanhã, vai sair o payroll atrasado. E na sexta-feira vai sair a inflação ao consumidor. Ambos os dados podem mexer nas apostas de corte de juros lá na Bolsa de Chicago. Tanto o ouro, a prata como o Bitcoin se recuperaram das quedas recentes. Bitcoin está em $1,000. O petróleo Brent, referência para Petrobras, está caindo 0,7%, está $67.50. Com arrefecimento das tensões no Oriente Médio, já que os Estados Unidos e o Irã se comprometeram em continuar as negociações do acordo nuclear. O minério de ferro caiu mais 0,5% essa madrugada da Lian e já está abaixo dos $100 desde sexta-feira. Na temporada de balanços, já saiu o resultado do BTG, vai sair BB Seguridade, Motiva, que é CCR, São Martinho e Banco Pine. E depois do Kassab descartar Tarcísio como candidato ontem à noite, disse que isso é página virada. Depois de amanhã, quarta-feira, vai sair a primeira pesquisa sem ele no páreo. É Flávio Bolsonaro contra o Lula, que, aliás, nesse final de semana elevou o tom da disputa presidencial para clima de guerra, ao mandar os seus eleitores xingarem quem reclamar do governo. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
7 horas e 45 minutos.
Repita.
7h45 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Senna Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros Charulonia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulha de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan!
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulha de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. criamos uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Sete horas e 48 minutos.
Repita.
7h48 da manhã.
E a Procuradoria-Geral da Venezuela subiu ter pedido a prisão do líder da oposição, Juan Pablo Guanipa. O Eliseu Caetano chega ao vivo para contar tudo isso para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Fala aí.
Salve, salve, Evandro Cini. Muito bom dia para você, para Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta edição de segunda-feira. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, trazendo essa atualização importante sobre a Venezuela, viu? Porque a Procuradoria-Geral do país confirmou agora há pouco que sim, solicitou às autoridades judiciárias a prisão do líder opositor do regime de Nicolás Maduro, Juan Pablo Guanipa. Isso pouquíssimas horas após ele ter sido solto por conta daquela lei de anistia. Ele deixou a prisão onde estava ontem, no domingo, e agora já está sendo conduzido de volta à prisão. Guanipa, que é do partido de oposição Primeiro Justiça e aliado de Maria Corina Machado, passou mais de 8 meses detido lá em Caracas. A libertação dele foi comemorada bastante ontem, obviamente principalmente pela oposição, mas também por diversos organismos internacionais, grupos de direitos humanos, mas rapidamente em seguida e por uma nova ação judicial pedindo a sua detenção novamente, ele está sendo conduzido de volta à prisão lá na Venezuela. Juan Pablo Guanipa é advogado e figura tradicional da oposição venezuelana. Ele foi preso pela primeira vez lá em maio de 2025, durante uma operação em que foi acusado pelo governo de supostamente liderar um grupo para boicotar as eleições e realizar ações violentas. Aliás, acusações essas que ele nega veementemente. Ele e seus aliados, viu? Uma detenção que aconteceu lá em 2025 e que foi parte apenas de uma maior operação, uma operação mais ampla, digamos assim, por parte do então governo, do então regime de Nicolás Maduro, que realizou naquele momento diversas prisões de figuras oposicionistas lá na Venezuela, que incluiu ali líderes políticos, ativistas, jornalistas e, claro, chamou a atenção da comunidade internacional, como eu disse, dos organismos de direitos humanos, de direitos civis, que desde então vem realizando diversos protestos no mundo inteiro e também, é claro, pedindo na justiça internacional. Daí, no domingo, ontem, dia 8, a família de Guanipa anunciou a libertação dele, divulgou, inclusive, um vídeo no qual ele afirmava o compromisso dele com a verdade, reafirmava, né, o compromisso dele com a verdade e com a luta pela democracia lá na Venezuela, e ainda disse o seguinte nesse vídeo ele, abre aspas, há muito a se falar sobre o presente e também sobre o futuro da Venezuela, fecha aspas. Em seguida, ele teve ordem de prisão decretada novamente. Ainda no domingo, a Procuradoria-Geral alegou que havia motivos para solicitar novamente a prisão dele, mas não divulgou que motivos seriam esses, que dados são esses, alimentando a crítica, principalmente da oposição por lá. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes desta segunda-feira. Eu volto daqui a pouquinho, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. O Congresso Nacional a análise do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia depois de décadas de negociações. O texto vai ser discutido em uma comissão mista, antes de seguir para a votação no plenário da Câmara e do Senado. O governo busca agilidade na aprovação para fortalecer a integração econômica e também as exportações. Entretanto, esse acordo enfrenta resistências de setores agrícolas na Europa, principalmente na França, onde os produtores temem a concorrência sul-americana. Sabemos que países como o Brasil e a Argentina têm grande destaque na produção de grãos e devem aumentar esses índices de exportação para a Europa. Lucas Merreiro, Roberto Mota trazem aqui a avaliação deles sobre esse assunto, principalmente, Merreiro, porque nós não temos nenhum tipo de resistência por parte do Congresso brasileiro, que deve avaliar esse tema, apesar de ter criado ali comissões, de forma muito célere e com resultados ali positivos ao acordo. Agora, existe algo que os parlamentares brasileiros ou que o próprio executivo possa fazer para agilizar essa tramitação na Europa, onde já tem até judicialização?
Eu acho que muito pouco há a ser feito por parte do Brasil, Bia, justamente por judicialização. É claro que aqui no Brasil a questão do acordo vai correr rápido. Não existe nenhum dilema para o Brasil se deve ou não aceitar esse acordo. A gente entende que só há vantagens, né? E a gente viu que, quando esse acordo estava finalmente caminhando, o governo já estava começando a comemorar, parlamentares já começaram a comemorar, porque é ano eleitoral. E eles querem muito poder dizer que, ó, foi o meu governo que trouxe aqui o acordo, o Mercosul e tal. A gente sabe que esse é um esforço de décadas do Brasil, não depende individualmente de nenhum governo, mas eles querem muito essa vitória. E aí caiu essa água no chope deles quando a União Europeia submeteu essa questão do acordo para o judiciário de lá. Justamente, então, de que os produtores franceses e poloneses também estão muito preocupados com a concorrência que eles julgam ser injusta. E há até um certo motivo legítimo para essa preocupação, né? Afinal, a legislação a respeito de alimentos lá na Europa, ela é muito mais rígida. Então, eles não estariam competindo com brasileiros e argentinos com o mesmo pé de igualdade. Essa é a grande preocupação. O governo brasileiro e tudo mais já fizeram, né, o que poderia ser feito para esse acordo andar. Agora a questão é com o judiciário e isso vai ser tocado lá na União Europeia.
Roberto Mota, nem haveria entrave numa proposta como essa, porque uma das principais bancadas oferece o apoio a esse projeto, que é a bancada do agronegócio, para a qual o acordo Mercosul-União Europeia é de bastante interesse, né?
É, não existe nenhum obstáculo a assinatura desse acordo, ratificação desse acordo. O desafio vem depois, Cine. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia é um dos maiores acordos comerciais do mundo. Essas negociações começaram há muito tempo, foram concluídas em 2019. E o maior valor desse acordo está em dar um incentivo para que o Brasil agilize algumas reformas que são muito necessárias. Porque a partir do acordo, o Brasil vai enfrentar concorrência internacional. E isso vai aumentar a pressão por reformas tributárias, previsibilidade fiscal, vai levantar a importância da segurança jurídica, que é uma coisa que anda em falta no Brasil. Esse acordo, ele abre as portas do comércio mundial para o Brasil, mas ele não substitui essas reformas. É como disse uma vez Marcos Troirro, que trabalhou nas finais desse acordo. O acordo comercial mais importante que o Brasil precisa assinar é consigo mesmo.
E depois de faltar as duas últimas convocações, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é esperado na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Crime Organizado. Vamos falar com o Rodrigo Viga sobre esse convite. E agora vai, hein, Rodrigo Viga?
Com certeza, ele estava numa viagem internacional, né, de pouco mais de uma semana, voltou aí nesse final de semana, já tem uma série de compromissos aqui no Rio de Janeiro e também em Brasília. Na próxima quarta-feira é aguardado na CPI do crime organizado, junto com o todo-poderoso da Segurança Pública do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança, o delegado da Polícia Federal, Victor Santos. Haverá também o depoimento da governadora do estado de Pernambuco nessa próxima quarta-feira, CPI do crime organizado, quer entender a rotina, o cotidiano, dificuldades, restrições, desafios dos governos estaduais no enfrentamento ao crime organizado, porque essas facções estão nas cidades, estão nos estados e há também muitas limitações por parte das forças de segurança aqui nos estados, nos entes federativos. Ainda uma curiosidade com relação a como é que é a interface, a interconexão, essa troca de informações com o governo federal. A CPI do crime organizado está querendo se aprofundar nessas investigações para tentar futuramente apresentar propostas de projetos que possam ajudar no enfrentamento a essa chaga brasileira, não só o Fluminense, que é o crime organizado, as facções criminosas. É importante lembrar que certamente vai estar na pauta dessa quarta-feira, na CPI do crime organizado, a mega operação de PEN alemão, que aconteceu no final de outubro do ano passado, com 122 mortos, quase todos ligados ao Comando Vermelho, além, é claro, de agentes de segurança, policiais civis e policiais militares. Aquela mega operação teve uma boa aceitação perante o carioca, o eleitorado fluminense, também teve uma repercussão tão significativa em nível nacional que vai fazer com que Castro lance a sua candidatura ao Senado Federal e integrantes da cúpula da segurança pública cogitem a possibilidade de se lançarem candidatos a deputado estadual, a deputado federal, no pleito agora de outubro desse ano de 26, meu caro Cine.
Valeu, Rodrigo Viga. Eu quero aproveitar e já falar sobre esse assunto também com o nosso Roberto Mota, que está ao vivo conosco no Jornal da Manhã. Mota, o que esperar dessa participação do governador do Rio de Janeiro? Se é que você espera algo?
Muitas lições importantes. O Rio tem muito a dizer sobre o enfrentamento ao crime. E o governador Cláudio Castro tem sido bastante assertivo, bastante claro nessa área. A principal questão, isso não é surpresa para ninguém, é a legislação. A polícia prende, a legislação solta. O Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro, tem mais de 1.400 áreas dominadas pelo narcotráfico. Todos os líderes dessas facções já foram presos inúmeras vezes e saíram da cadeia para voltar a conduzir seus negócios. A segunda questão que o governador provavelmente vai tocar na CPI é a campanha de demonização contra a polícia. É o uso do termo letalidade policial para descaracterizar, desmoralizar o trabalho da polícia, ao mesmo tempo em que nunca ninguém ouve o termo letalidade judicial. A letalidade judicial é aquela que acontece quando o criminoso é preso, condenado, depois sai da cadeia e volta a cometer crimes. Então, essa sessão com a participação do Castro deve ser muito instrutiva.
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto e mais uma vez, bom dia para você que está chegando agora no Jornal da Manhã. Seja bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está conosco desde as 5 da manhã, guerreiro, guerreira, nesta segunda-feira de pós-pré-carnaval, oficialmente pré-carnaval, Evandro Cine.
Eu acho que independentemente de carnaval, todo mundo na segunda-feira é guerreiro ou guerreira.
É.
vamos falar a verdade, que encarar a segunda-feira necessita bastante força para a gente poder seguir em frente, mas nós estamos aqui também para trazer informação, análise, opinião crítica e seguir contigo até as 10 horas da manhã. Vamos aos nossos destaques?
Vamos aos destaques. Lula participa nesta manhã de um anúncio sobre investimentos em infraestrutura, vacinação e soros no Instituto Butantan em São Paulo.
Representação brasileira no Parlamento do Mercosul começa a analisar amanhã o acordo de livre comércio entre o bloco e a União Europeia assinado em janeiro.
Direto dos Estados Unidos, o destaque também do repórter Etano, que vai falar sobre o show do Bad Bunny, causou ruído com o presidente Donald Trump, Eliseu.
Mais um ruído, mais uma confusão, mais uma controvérsia envolvendo o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que fez duras críticas ao cantor Bad Bunny, que se apresentou ontem no intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano aqui nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
Em São Paulo, o destaque é com o nosso David de Tarso. Qual é, David?
Eu vou falar sobre o uso da tecnologia para identificar, até mesmo prender bandidos que se misturam em meios foliões. Quer saber qual a inteligência artificial vai ser utilizada? Então fique atento porque já já eu conto.
Interessante.
Em São Paulo também a Beatriz Manfredini tem detalhes sobre a agenda do presidente Lula na capital paulista. E se a Beatriz Manfredini aparece é porque tem bastidores também sobre o governo de São Paulo nesse assunto, Beatriz.
Pois é, viu, Bia? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu não comparecer. Essa primeira agenda
do presidente Lula no Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista. Clima eleitoral pesando já, né?
E em Brasília a gente já vai trazer informações sobre a CPI do INSS. Conta pra gente, dona Rani Veloso. Bem-vinda, bom dia.
Conto agora, senhor Evandro Cini. Olha, a partir das 4 horas da tarde de hoje, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS, vai ouvir peças importantes nessa investigação. Maurício Camisotti está preso e o filho dele, Paulo Camisotti, será um dos ouvidos pelos senadores e deputados. Ele é o dono da rede Mais Saúde, uma das principais beneficiárias dos descontos da AMBEC, uma das associações investigadas nesses descontos irregulares. Além disso, também está previsto para ser ouvido hoje o deputado estadual Edson Araújo, do PS. Ele é do estado do Maranhão e presidente licenciado da Federação de Colônias de Pescadores do Estado. Também uma entidade investigada nesses desvios. De acordo com as investigações, o senhor Edson Araújo teria participado também desse esquema com valores exorbitantes em benefícios que teriam sido concedidos a pescadores no estado que não tem a maior rede do país para atendimento nesse benefício. Edson Araújo também teria ameaçado o vice-presidente da CPMI do INSS, Duarte Júnior, que é da mesma sigla. Inclusive, no ano passado, a gente mostrou aqui as mensagens que foram trocadas entre os dois e Edson Araújo confirmou ao deputado Duarte Júnior que estava o ameaçando. Mas agora, o deputado estadual nega aí essa ameaça. Agora, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que concedeu o direito de permanecer em silêncio ao empresário Paulo Camisotti. Vamos ver, inclusive, aí o post, a publicação do presidente da comissão, que criticou aí o ministro Flávio Dino e diz que faz um registro claro e responsável porque o direito ao silêncio é uma garantia constitucional, mas não pode ser utilizado como instrumento para frustrar, atrasar ou esvaziar as investigações, especialmente diante de fatos graves que atingem aposentados, órfãos e viúvas. Ele também lembra que no caso do Edson Araújo, que será o sindo de hoje, ele registra que não houve comparecimento à perícia médica previamente agendada junto à Junta Médica do Senado e aguarda o parecer ser oficial para adoção das medidas cabíveis. E manda um recado, quer ser absolutamente claro, não aceitará o descumprimento de atos formais da CPMI. Então, hoje, inclusive, só tem esses dois depoimentos, não tem votação de requerimentos a partir das 4 horas. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, porque o empresário Paulo Camisotti pode ficar em silêncio. E o Edson Araújo, deputado estadual, esse não compareceu ali aos médicos do Senado para dar um parecer sobre a viabilidade desse depoimento. Volto com vocês.
Eu quero conversar com o Lucas Merreiro sobre essa situação, porque, Merreiro, é mais uma CPMI que a gente tem repetições de atos que acabam impedições venham a público, né? Que é, ou são esses recursos que as defesas dos que são ouvidos na CPMI buscam no Supremo Tribunal Federal para garantir o silêncio. Então a pessoa vai lá, fica sentada lá, é exposta, mas não fala porcaria nenhuma que interessa e a CPMI vai se arrastando sem trazer algum resultado mais concreto, né, em que a gente consiga enxergar a punição àqueles que prejudicaram aposentados e pensionistas.
Evandro, isso é um princípio do direito, né? Ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. A legislação entende que a gente não pode obrigar, por lei, que alguém confesse o crime que cometeu. Então, tem que ser utilizado, muitas vezes, outros recursos para chegar a essa confissão. É um pouco contraditório também que a legislação ela proíbe que o juiz utilize do silêncio do investigado como um pressuposto ou como um indício de culpa, né? Mas, muitas vezes, é muito difícil você não pensar, pô, se esse cara não está falando nada, será que ele tem algo a esconder? Será que ele está com culpa no cartório, né? São, enfim, algumas questões e contradições que a nossa lei tenta lidar, mas muitas vezes é muito difícil. O Maurício Camisotti, né, ele exerce o direito ao silêncio aí na CPMI do INSS, porque a situação dele é muito complicada, né? As investigações apontam, e não sou eu falando aqui, é a polícia, né? É um processo investigativo muito sério que foi colocado aí, que apontam que ele teria utilizado offshores no exterior, né, para mandar milhões e milhões para fora de dinheiro desviado do INSS, dinheiro descontado de aposentado. É um dos crimes mais graves, um dos crimes financeiros mais absurdos já vistos na história do Brasil, onde já se viu pessoas se malcomunando ali para desviar dinheiro de aposentado. Então, essa CPMI vai trazer o Maurício Camisotti, provavelmente não vai dar em muita coisa, vai manter o direito ao silêncio. O que nas investigações que correm pela Polícia Federal, essas investigações que são mais sérias, será que ele vai delatar? Ele vai fechar algum acordo para entregar outras pessoas? Como é que vai ser? Agora, o silêncio dele é muito valioso para ele. A mesma coisa que a gente comenta no caso do Daniel Vorcaro, né? Tudo bem, o Camisotti não tem talvez tantas pessoas mais importantes do que ele para entregar, afinal de contas, ele próprio é um empresário muito grande, né? Mas nunca se sabe o que pode vir por aí, Evandro.
Olha, dentro de instantes a gente traz mais análises sobre esse e também outros assuntos. Estamos atentos nesse período de carnaval mesmo a todas as agendas de Brasília e também de São Paulo. A Beatriz Manfredini já chega conosco para trazer bastidores. Ela sempre tem ali aquela notícia quentinha por trás da notícia que todo mundo vê nas manchetes, o que rola nos corredores, sobre essa agenda de Lula aqui em São Paulo, acompanhado de ministros. E aí, nós estamos em ano eleitoral, Beatriz Manfredini.